Jornal Câmara dos Deputados. Relatório sobre morte de crianças no Brasil repercute na Câmara.
Deputados oposicionistas voltam a criticar índices inflacionários.
Crescimento dos índices de violência preocupa parlamentares.
O aumento da criminalidade vem deixando a população brasileira pessimista em relação à segurança pública, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Transportes.
Preocupado com o aumento da violência e a descrença da sociedade no poder do Estado, Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, cobrou a realização de uma política nacional de segurança pública. Na avaliação do deputado, a segurança ainda é um direito a ser conquistado pela população.
Nós temos que ter garantia do ir e vir, nós temos que ter garantia da nossa propriedade, nós temos que ter garantia de deixar um nosso filho ir para uma festa, para uma balada e não ter o medo de ele não retornar à casa. É preciso de mudar esse conceito no nosso país. A segurança do nosso país está muito ruim. Nós vamos fazer um trabalho constante. Eu, pessoalmente, quero dedicar o máximo de tempo à segurança, porque não aceito mais que o indivíduo tenha que viver com medo na nossa sociedade.
Dr. Bialy informou ainda que mais da metade da população considera que a violência na sua cidade aumentou no último ano.
Para tentar melhorar a segurança pública, Lourival Mendes, do PT, do B Maranhense, pediu a aprovação da PEC que estabelece um piso salarial para os policiais militares e bombeiros no Brasil. Além de incentivar os agentes, a medida, para o deputado, representa uma valorização da categoria.
Justiça.
O projeto visa assegurar que todos os órgãos públicos tenham em local visível e de fácil acesso ao público um exemplar da Lei de Acesso à Informação. A proposta de Miguel Corrêa, do PT de Minas Gerais, será analisada na Comissão de Trabalho.
Parlamentares comentaram os números da Organização das Nações Unidas sobre as mortes violentas de crianças e adolescentes.
Em 2012, cerca de 11 mil crianças foram assassinadas no Brasil.
Saiba mais sobre os números na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
O Brasil é o sexto país do mundo no ranking de homicídios de crianças e adolescentes de 0 até 19 anos de idade. Os dados apurados pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, são de 2012 e abrangem 190 países, onde morreram assassinadas 95 mil crianças. Destas, 11 mil eram brasileiras. Em números absolutos, o Brasil ficou apenas atrás da Nigéria, que teve 13 mil mortos nessa faixa etária. Na opinião da presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lilian Sá, do PROS, do Rio de Janeiro, a violência contra a criança e o adolescente é um problema cultural no Brasil a ser combatido com políticas públicas. Mas, segundo Lilian Sá, o país deu um passo grande contra a violência com a Lei da Palmada, que entrou em vigor no final de junho.
É uma lei que faz com que a escola tenha um papel fundamental na questão da denúncia e também quando o pai ou a mãe é violento com essa criança, vai passar para fazer um tratamento psicológico.
A Lei da Palmada também determina que os pais que agredirem os filhos recebam orientação e advertência. A presidente da CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e concorda sobre a necessidade de criar mecanismos para vincular e fiscalizar investimentos em políticas públicas para crianças e adolescentes. Ela afirma que vai apresentar um projeto neste sentido.
Nós estamos elaborando, devemos protocolar em breve esse projeto que assegura, primeiro, orçamento da criança e do adolescente. E é preciso que a gente possa verificar e tenha a prestação de contas do Poder Executivo para os respectivos poderes legislativos e, a partir daí, tenha punição de gestor.
Segundo o documento do Unicef, o Brasil registrou 17 homicídios por 100 mil habitantes até os 19 anos de idade. O primeiro lugar do ranking é El Salvador, com 27 mortos por 100 mil. Os outros quatro países do ranking mais violentos do que o Brasil são Guatemala, Venezuela, Haiti e Lesoto. Para o Unicef, entre as razões para o grande número de homicídios de jovens no Brasil estão o aumento da desigualdade, o acesso a armas de fogo, o alto consumo de drogas e o crescimento da população jovem. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
Frustrado com os resultados do esforço concentrado, Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, criticou a atitude dos deputados de obstruir as votações. Para o deputado, alguns parlamentares estão colocando questões partidárias acima dos interesses da população.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
vota Roger.
Parece meio óbvio que o candidato que você escolher deve ser honesto acima de tudo. Mas além disso, precisa ser competente, precisa ter meios para cumprir o que ele está prometendo. Se esse cargo que ele está pretendendo também lhe dá a possibilidade de mexer naquilo que ele está prometendo. Então, quanto mais conhecimento você tiver, é melhor.
Esse foi o pensamento do Roger, vocalista do Ultraje a Rigor. É assim que ele vota. E você, como vota? Pense bem. Afinal, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Educação. A Comissão de Educação aprovou o parecer de Paulo Freire, do PR de São Paulo, que permite ao universitário, prestador de serviço voluntário, incluir no histórico escolar a carga horária e a descrição do serviço prestado. O projeto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
A Universidade Federal do Amapá ampliou sua estrutura instalando novas unidades e oferecendo novos cursos à comunidade estudantil. Emendas parlamentares de Sebastião Bala Rocha, do SD, contribuíram para as mudanças, em especial no que diz respeito aos cursos de extensão e à construção de prédios para abrigar esses cursos.
A policlínica que existe hoje, de atendimento à saúde, que existe hoje na Unifap, foi emenda minha e agora ajudamos a construir o prédio do curso de medicina, ajudamos a criar o curso de medicina, o prédio do curso de enfermagem está em construção, também está em construção o ambulatório, que está servindo também de sede para o curso, para a segunda turma de medicina que foi criada, a residência médica também tem o nosso apoio. E avançamos muito nesses programas também de extensão. Além disso, temos nos distritos também de Porto Grande, Mazagão.
Sebastião Bala Rocha complementou que a Unifap também oferece à sociedade um espaço para idosos com mais de 60 anos que querem cursar uma faculdade. E a Unimulher, um espaço pioneiro no Brasil, voltado para mulheres com mais de 35 anos que atuam nas suas comunidades.
Cultura.
No dia 2 de agosto, morreu o poeta e repentista João Paraibano. Ao lamentar a morte, Gonzaga Patriota, do PSB, considerou que o artista deu grande contribuição à cultura e à população pernambucana.
Meio ambiente.
A defesa dos animais perpassa por toda a sociedade e deve ser também um tema que precisa ser mais debatido na Câmara, de acordo com a opinião de Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul.
Giovanni Cherini citou um programa desenvolvido no Sul e também no Distrito Federal, que pode servir de referência para todo o país.
Destaco a iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Especial do Direito dos Animais, a SEDA, o governo do Distrito Federal, o GDF, em garantir atendimento aos cachorros e gatos, principalmente aqueles que estão abandonados em ruas e cidades de pequeno e médio e grande porte. Tanto no ônibus, bicho amigo, como no caminhão, castramóvel, profissionais da área de medicina veterinária realizam castrações e vacinações, além de pequenas cirurgias. O funcionamento desses hospitais é tido como um sonho, na possibilidade de crescimento em demais estados e municípios.
Giovanni Cherini fez um apelo para que os representantes do Poder Legislativo indiquem emendas parlamentares que visem estruturar o atendimento aos animais em outros estados e municípios.
Desenvolvimento regional.
Os encargos financeiros dos empréstimos concedidos pelos fundos de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional, segundo o substitutivo de Nelson Meurer, do PP do Paraná, aprovado pela Comissão de Agricultura. A proposta será avaliada pela Comissão de Finanças.
Domingos Dutra, do SD, denunciou o suposto uso ilegal da irrigação da usina Convap, no Maranhão. De acordo com o deputado, a cobertura de irrigação em 300 hectares da empresa está prejudicando o abastecimento de água de mais de 40 comunidades do assentamento Engenho, no município de Caxias.
O veto do Palácio do Planalto, a proposta que regulamenta a criação de municípios na visão de Dudimar Paxiúba, do PROS paraense, vai contra os anseios da população. Para o parlamentar, a decisão do Poder Executivo impede o desenvolvimento do interior do Brasil.
A Associação Brasileira de Municípios, ABM, completou 68 anos. E segundo Renzo Braz, do PP Mineiro, é a entidade municipalista mais antiga do país. A ABM, afirmou o deputado, colabora para a eficiência e o aperfeiçoamento do modelo federativo.
Após visita ao interior da Bahia, a Mauri Teixeira, do PT, relatou a existência de comunidades quilombolas isoladas da sociedade. Para o deputado, o governo federal precisa investir mais em meios de comunicação, como telefonia celular e internet, para que as comunidades possam interagir com o restante da sociedade.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Sandra de Sá?
Eu voto primeiro nas pessoas que eu conheço bem, nos amigos, nos não amigos que eu conheço bem também, que de repente estão numa outra onda fazendo coisas boas. Agora, quando eu não conheço bem a pessoa e não voto por conhecer, por poder ir lá cobrar, mostrar meus direitos, deveres, juntar tudo para ficar bacana, eu procuro saber o que ele fez, o que ele não fez, o que de repente ele poderá fazer.
Esse foi o pensamento da Sandra de Sá, cantora. É assim que ela vota. E você, como que vota? Pense bem, viu? Quem não participa da política acaba sendo governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Agricultura.
A área delimitada do semiárido foi definida em 2004, mas para Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, os critérios da delimitação precisam ser revistos. Um grupo do governo federal, segundo o parlamentar, já está formado para debater o assunto.
Nesses 10 anos, nós podemos dizer que cabe alguns aperfeiçoamentos, que cabe uma nova apreciação de que critérios pode definir que uma cidade seja pertencente ao semiárido ou não. E como já temos 10 anos dessa delimitação, o Ministério da Integração conseguiu agora compor um novo grupo e esse grupo deverá iniciar debates para verificar que novos critérios podem ser incluídos ou que critérios antigos poderão ser excluídos e assim definir o que é uma região semiárida ou uma cidade que pertença ao semiárido. Mas o que nós queremos é que realmente essa nova delimitação possa trazer uma atuação mais forte do governo federal, dos governos estaduais e municipais, para que nós possamos melhorar a convivência das pessoas com o semiárido.
Jesus Rodrigues lembrou ainda que as cidades que fazem parte do semiárido possuem vantagens econômicas e financeiras. As propriedades rurais têm empréstimos beneficiados e as áreas de comércio também. Por serem do semiárido, têm empréstimos, financiamentos e linhas de crédito especiais.
A Comissão de Agricultura vai analisar requerimento assinado, dentre outros, por Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, para a criação de uma subcomissão permanente para tratar de assuntos referentes à irrigação no Brasil.
O governo federal editou medida provisória estabelecendo, entre outras disposições, novos mecanismos de desoneração tributária sobre máquinas e equipamentos agrícolas, industriais e comerciais.
Durante a análise da medida na Câmara, Newton Lima, do PT de São Paulo, introduziu uma emenda estendendo os benefícios aos produtores nacionais de equipamentos agrícolas. A matéria foi a sanção e virou lei.
Newton Lima explica a importância da medida.
E agora a gente tem os fabricantes, pequenos e médios fabricantes brasileiros de implementos agrícolas, o mesmo benefício tributário de desoneração que os grandes produtores de tratores e colheitadeiras tinham, o que estimula o emprego nessa indústria, estimula certamente a gente ter maior competitividade, menor preço desses implementos, vai ajudar o agricultor e, ao fim e ao cabo, a própria população.
Transportes.
Mauro Benevides, do PMDB, pediu que o governo federal construa aeroportos no interior do Ceará. De acordo com o deputado, a carência de transporte aéreo está prejudicando o desenvolvimento de municípios como Quixeramobim, Jaguaretama e Mombaça.
A construção da estrada Parque entre os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, ligando a região a Ariquemes, em Rondônia, vai retirar as comunidades do isolamento, conforme garantiu Newton Capixaba, do PTB. A Assembleia Legislativa aprovou a estrada, apesar de 12 quilômetros no trajeto pertencerem a uma reserva.
Em homenagem aos caminhoneiros, Mendonça Prado, do DEM, pediu ao governo que melhore as condições das rodovias no país. O deputado lembrou que o Brasil tem quase 1 milhão e 400 mil caminhões e que Itabaiana, em Sergipe, é a capital dos veículos com um caminhão para cada 19 habitantes.
De acordo com Fernando Ferro, do PT, grupos clandestinos de taxistas estão se infiltrando entre os trabalhadores cadastrados no aeroporto de Recife para se aproveitarem dos turistas. Ao pedir a ação da polícia, o parlamentar ressaltou o prejuízo dos taxistas cadastrados e o risco para os passageiros.
As estatísticas da combinação entre álcool e direção justificam o projeto que determina o produtor de bebidas alcoólicas estampar no vasilhame fotografias de acidentes automobilísticos. O projeto de Reinaldo Azambuja, do PSDB de Mato Grosso do Sul, tramita em conjunto com outra proposta com o mesmo tema.
Economia.
Os índices de inflação preocupam Valadares Filho, do PSB de Sergipe. O deputado lembrou que o combate à alta de preços é uma tarefa de todos, inclusive do Congresso Nacional, a quem cabe aprovar ou rejeitar as medidas econômicas propostas pelo Poder Executivo.
Os recentes índices da economia brasileira deixaram Inocêncio Oliveira, do PR pernambucano, preocupado. Para o deputado, a queda do setor industrial e o recuo do PIB representam um retrocesso técnico do setor econômico.
Está pronto para ser votado na Câmara o novo marco regulatório da mineração. Relator do projeto, Leonardo Quintão, do PMDB, cobrou urgência na deliberação da matéria, que para o deputado tem como principal objetivo dar equidade aos municípios exploradores de riquezas.
Nós estamos aumentando a CEFEM, que é o royalty da mineração, passando de 2% da arrecadação líquida das empresas para 4% do faturamento bruto. Isso representa, para o Estado de Minas Gerais, um incremento para as prefeituras e para o governo do Estado de 3 bilhões de reais.
De acordo com explicações de Leonardo Quintão, o novo método de compensação proposto pelo marco regulatório levaria recursos para Minas Gerais, que seriam suficientes para duplicar toda a BR-381. Além disso, a nova regulamentação, segundo o deputado, também vai impulsionar o desenvolvimento de estados como o Pará e o Maranhão.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Depois de esperar por 1 hora e 20 minutos para pagar uma conta em uma agência bancária, sendo 40 minutos no caixa prioritário, Manuel Rosa Neca, do PR do Rio de Janeiro, de 68 anos, alertou que as instituições bancárias não cumprem a lei que determina tempo máximo de atendimento nas agências.
Previdência.
A Câmara dos Deputados está analisando proposta de emenda à Constituição que visa incluir os catadores de material reciclável no sistema previdenciário. O relator da proposta, Renato Simões, do PT de São Paulo, admite a necessidade de incluir o segmento no mercado de trabalho.
Hoje, os catadores de material reciclável, que cumprem um papel fundamental para a coleta de lixo e para a preservação ambiental, estão desassistidos nos seus direitos fundamentais, inclusive a aposentadoria. Nós defendemos esse regime diferenciado para que, como os produtores rurais, pequenos agricultores, pescadores artesanais, eles possam pagar uma pequena alíquota sobre o resultado da sua produção, assegurando assim o auxílio-doença, a aposentadoria especial, e, dessa forma, a inclusão no sistema formal do mercado de trabalho no Brasil.
A proposta, segundo Renato Simões, deve beneficiar cerca de 500 mil catadores em todo o país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Eu sou Paulo Gonçalves. Uma boa noite a todos.
Eu sou Tércia Guimarães. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.